Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é sustentabilidade e férias. Marcos Nakagawa, professor, coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida, autor também dos livros 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo e Marketing para Ambientes Disruptivos, concedeu entrevista especial sobre turismo sustentável e dicas para aproveitar as férias. Confira essa entrevista.
Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade aí de divulgar um pouquinho mais a sustentabilidade.
Aliás, hoje a gente fez um programa bem ecológico, a gente falou de vários assuntos, Marcos, justamente porque percebemos, né, a importância que esse assunto ganha na vida de todo mundo, porque tem a ver com a nossa existência no planeta. Se a gente não mudar de comportamento, o negócio não vai ficar fácil, né?
Perfeito, e agora, dia 29 de julho, a gente está entrando no nosso famoso cheque especial do planeta, no qual o planeta não consegue mais se regenerar. Então, a partir do dia 29 de julho, todos os recursos naturais que a gente começa a utilizar, eles não estão mais se recompondo aqui no nosso planeta. Acho que todo mundo conhece bem o que é cheque especial, né? Só que esse cheque especial do planeta não tem lastro. Então, por isso que a gente precisa começar a ter atitudes do dia a dia mais sustentáveis.
Aliás, Marcos, você tem se dedicado a estudar, a escrever, a palestrar sobre esse assunto. E antes de a gente começar aqui as dicas práticas, eu queria te perguntar por que esse tema tem te trazido tanto atenção e te motivado a estudar, a entender mais, inclusive quase que militar nessa causa.
Exatamente. A gente tem uma militância forte junto aos profissionais pelo desenvolvimento sustentável. Tem muitas empresas sendo criadas nesse tema. E eu descobri isso pela área social e eu descobri que não só o social, mas o ambiental também era muito importante. E depois que eu tive meus dois filhos, eu falei, não, realmente faz muito sentido para a minha vida poder trabalhar e divulgar esse tema, ensinar e tem sido aí a minha forma de contribuir um pouquinho mais para esse planeta.
Bom, a gente vai pegar o gancho das férias, a gente poderia pegar outros ganchos quaisquer, né, Marcos? Mas a gente vai pegar o gancho das férias pensando nessa possibilidade do turismo sustentável, que é um nome que vem crescendo. A gente vai ouvir falar muito ainda desse nome, desse pilar, né, do desenvolvimento social. A gente sabe que essas sociedades, elas se desenvolvem, não tem jeito. A gente querendo ou não, elas vão continuar se desenvolvendo. A grande questão é como se desenvolvem. Aí entra o turismo sustentável. O que é isso? Como está esse cenário no Brasil hoje? E o que a gente pode fazer para que ele seja sustentável?
Isso, o turismo sustentável, ele é uma forma, obviamente, de você aliar o seu prazer de passear, de quanto dinheirinho você guardou para passar suas férias com a sua família, e também ligado a uma minimização, na verdade, dos seus impactos ambientais e sociais. Para isso, alguns hotéis, algumas pousadas, alguns locais turísticos têm se adaptado a diminuir a pegada ecológica, o impacto ambiental, cuidando das pessoas e assim por diante. A academia tem estudado, inclusive, com muitos artigos, muitos livros sobre esse tema, e a própria Brastoa, né, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, tem até um prêmio junto com o Ministério do Turismo, onde ele levanta as principais práticas dos hotéis, dos passeios, que são um pouco mais sustentáveis, ou seja, impactam menos no meio ambiente e nas pessoas.
Entendo. Você colocou ali 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Claro que a gente vai pensar aqui 5 dicas práticas pensando nas férias, mas antes da gente entrar nelas, eu queria te ouvir sobre esses 101 dias. Por que a escolha do número de dias, né? Eu achei interessante, queria te escutar sobre isso.
Na verdade, quando eu escrevi o livro, eu acabei listando 100 ações, né? E as ações, só por si, eu acho que é muito jogado. Eu falei, não, se a gente coloca isso como um hábito, a gente começa num dia faz uma coisa, no outro dia faz aquela coisa anterior, mais essa, e aí como, por exemplo, compostagem, reciclagem, enfim, tem várias ações do dia a dia mesmo que você pode implementar na sua vida e começa a trabalhar. Aí eu falei 100 com C ou 100 com S, né? Pessoas sempre acabam confundindo. Falei, vou pôr mais uma ação. E eu coloquei uma das ações mais importantes do livro, que é ensinar todas as outras 100 ações para uma criança. Ou seja, você consegue multiplicar a 100 para mais uma pessoa.
Nossa, que legal, boa ideia. Marcos, eu sei que você circula bastante, né, falando desses temas, ouvindo também as pessoas, estudando, e eu queria te perguntar sobre por que é tão difícil em a gente sair do discurso, porque o discurso todo mundo fala, né? Aliás, as redes sociais são campeãs de mostrar as pessoas defendendo a ecologia, mostrando caminhada em trilha, isso é muito legal, ninguém está discutindo isso. Porém, o discurso é uma coisa e a prática, ela, por vezes, ela fica muito distante, ela fica muito sozinha na proposta de mudança. Por que é tão difícil, hein, a gente sair do discurso e entrar efetivamente na prática?
Porque é como qualquer hábito, né? Um hábito que você tem daquela segunda-feira que você vai começar o regime, ou se não, quando você vai ensinar o seu filho, a sua filha a escovar os dentes, né? Você precisa ficar todo o tempo falando, olha, Helena, João, meus filhos, né? Vão escovar o dente. Vai escovar o dente, já saiu da mesa, escova o dente, e assim por diante. E aí, às vezes, se não é pelo amor, é pela dor, né? Aí, sei lá, aparece uma cárie e a pessoa falou, devia ter escovado o dente. O problema é que alguns problemas ambientais, sociais, acabam não impactando diretamente as pessoas. E aí, essa dificuldade para colocar no dia a dia acaba sendo um pouco maior. Então, o que a gente tem trabalhado muito é por meio das escolas, é por meio das famílias, fazendo com que essas questões ambientais, sociais, essas coisas sustentáveis, sejam implementadas efetivamente como um hábito. O melhor exemplo é a coisa da reciclagem, o dos canudinhos, que estão sendo falado um monte, a questão do plástico, mas tem coisas simples também, como, por exemplo, comprar produtos de ONGs, né? Já entrando na pauta aí das viagens, quando você vai passear, comprar de uma ONG um presente para o seu amigo, quando você estiver viajando, por exemplo. De uma
então, antes, me perdoe, vou fazer aqui um parênteses, porque agora já entramos nas 5 dicas, isso, né? Para o pessoal não perder quais são as 5, vamos começar com essa então. Oba. Comprar produtos de ONGs de presente para os amigos. Por que e como fazer?
Isso, quando você vai passear, vai para uma praia, ou vai aí para o interior, ou para as montanhas, sempre vai ter uma associação de bairro, sempre vai ter uma organização não governamental, uma APAE, que faz aquelas coisas ligadas à cidade, lembrança de tal lugar, lembrança daquilo. Isso é muito importante porque mexe com a economia local, ajuda a economia local, ajuda essas organizações que provavelmente estão ajudando outras pessoas ou o meio ambiente. Então, compre produtos de ONGs de presentes para seus amigos, é a primeira dica.
A segunda, a gente já pulou, né? Que era escolher uma cidade sustentável. Dá alguma dica sobre isso?
Isso, você tem lá no www.cidadessustentáveis.org.br algumas cidades que foram avaliadas segundo alguns indicadores, que elas, por exemplo, não tem menos poluição, melhora a mobilidade, tem eficiência energética, econômica, água, enfim. Então, acho que é legal para valorizar essas cidades, ir lá e visitar, e ver o porquê elas estão sendo sustentáveis, se você acha que ela é mais sustentável, como, por exemplo, em Curitiba, João Pessoa, que tem alguns exemplos lá nesse site.
Aliás, você se mencionou, né? Duas cidades bem próximas aqui do Rio Grande do Sul, que é Londrina e Curitiba, João Pessoa e na Paraíba. Você quer mencionar os cases que tem nesses lugares que você acabou citando?
Isso, em Curitiba é bem famoso pelos seus parques, pela questão da mobilidade, da poluição, né? Que não tem muito. Então, esse de Curitiba é que eu conheço mais também.
Certo. Você também menciona que seria a terceira dica, reeditar as amizades da infância. Por quê?
Isso, às vezes nas suas férias você quer ir conhecer um lugar bacana e quer visitar, por que não chamar seu amigo de infância, aquele seu amigo que você não encontra há muito tempo? A gente sabe que a sustentabilidade geralmente é associada às questões ambientais, mas as questões emocionais e sociais são fundamentais para o seu pilar pessoal, para que você possa desenvolver outras competências e outras habilidades. Ou seja, isso está muito ligado com a felicidade e encontrar seus amigos de infância é fundamental e você já aproveita e já marca com ele para ir passear junto nesse lugar que você quer ir conhecer.
Muito legal. A quarta dica era conversar com alguém que seja diferente de quem você é.
Isso. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles têm um trabalho muito forte ligado à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso fala muito da não discriminação, fala muito das pessoas são iguais, as pessoas perante a lei, mas muitas vezes, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, de brigas pelas redes sociais e pela polarização, você acaba, pelos algoritmos, ficando muito próximo só àqueles que pensam iguais a você. E aí, quando você está passeando, é o local ideal para ir você conversar com alguém diferente de você, para você conhecer a realidade local, para conhecer a vida de outra pessoa, para entender que você pode estar vivendo numa bolha totalmente diferente do que outras pessoas no mundo estão vivendo.
E aí vem a quinta dica derradeira, que é para qualquer pessoa, mesmo quem não vai passear, quem realmente não vai ter férias, por exemplo, fora da sua cidade, que é assistir filmes e documentários sobre o tema da sustentabilidade.
Isso, muito legal, né? Para quem realmente está sem dinheirinho aí, não conseguiu guardar, dá para fazer um tempo de qualidade, com aprendizado, e assistir filmes e documentários, tanto no YouTube, né, para quem não tem assinatura nessas redes como Netflix, como Amazon, você consegue assistir vários vídeos pequenininhos, longos, conforme o seu tempo, e aí eu deixei todos esses vídeos aí no meu blog, que é blogmarcosnakagawa.com, e lá você encontra vários links e nomes de filmes para você poder assistir.
Eu gostei muito, até entrei aqui no blog, viu? Tem o Wall-E, tem a Erin Brockovich, que é um filme bem bacana. Isso. Com a Julia Roberts, né?
Exatamente, esse filme é maravilhoso para mostrar as questões ambientais, a luta dos advogados. Tem até um amigo meu que depois de assistir esse filme resolveu virar advogado ambiental. Então, para quem aí está em momentos de pensamentos da vida e da carreira, é bem bacana começar a olhar esse lado sustentável como uma oportunidade de trabalho também.
E tem de todas as épocas, inclusive Tempos Modernos, que é de 1936.
Exatamente, o famoso Charlie Chaplin mostrando e criticando as questões da época, né, da Revolução Industrial, muito importante para a gente questionar todo o nosso consumo desenfreado.
Marcos, além do blog, tem outros lugares, sei lá, site, alguma coisa assim, que as pessoas possam encontrar o teu trabalho, as tuas palestras, esses assuntos que as pessoas talvez queiram saber um pouquinho mais?
Isso, lá no Marcos Nakagawa, é Marcos com o de uva, Nakagawa é com K de quilômetro, G de gato, A e W, A, né? Nakagawa é nome de japonês mesmo, difícil. E você consegue seguir também nas minhas redes sociais, no Instagram, no @MarcosNakagawa, ou no próprio LinkedIn. Hoje eu até postei uma coisa bem bacana da Fundação Volkswagen, que está fazendo um chamado para ONGs, para a questão de mobilidade. Então, também coloco várias dicas aí para quem está querendo ou trabalhar ou buscando fundos. Enfim, eu estou sempre jogando aí nas redes material que me mandam sempre para poder ajudar a divulgar.
Como tu és professor, né, Marcos? Tu és conhecido entre os teus alunos como o professor Naka, bem
isso,
descontraído,
exatamente.
Né?
Eu, professor Naka, o povo adora diminuir as palavras agora, né, essa molecada. E também, para quem quiser, em janeiro eu tenho um curso sobre empreendedorismo social, para quem quiser colocar isso, empreender novos negócios com esse vertente socioambiental, também super convidado aqui em São Paulo, na ESPM.
Muito obrigada pela tua presença, viu? Um forte abraço, uma excelente semana.
Obrigado pela oportunidade e continuamos, né, nessa vida mais sustentável.
Isso aí, valeu, até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu Marcos Nakagawa, professor, coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida e autor de livros. E no próximo bloco, ameaça de extinção de aves no Brasil provoca desequilíbrio socioambiental. Atualmente, cerca de 170 espécies estão ameaçadas no país. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, um instante que desmoronou. Palavras duras em voz de velho mundo. Há um segundo tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem. É quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, hoje tudo que for verdade.